DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. A regularização da imigração volta a debate durante a campanha eleitoral em Portugal, que vai a votos a 18 de maio.
Se consiga legalizar a maioria dos estrangeiros e angolanos, naturalmente. Sem legalização, não haverá integração. Portanto, como um processo para a integração e para que as pessoas façam as suas vidas.
Junta militar no Mali prepara projeto de lei para ficar mais tempo no poder. No Vaticano, começa hoje o conclave que poderá escolher o próximo líder da Igreja Católica. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, hoje, dia 7 de maio, o ano é 2025. A apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já fazemos voto de uma ótima companhia e aumente o volume da sua telefonia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Mais de 10,8 milhões de portugueses residentes e a viver no estrangeiro devem voltar nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio em Portugal. Durante a pré-campanha e a campanha eleitoral iniciada no passado domingo, a imigração voltou a debate, demonstrando que é um tema transversal e indiscutível pela sua importância para a economia portuguesa. Mas partidos da extrema-direita, como o Chega, têm radicalizado o seu discurso contra a entrada de mais imigrantes em Portugal. No entanto, muitos estrangeiros em situação ilegal receiam que uma possível vitória da Aliança Democrática, AD, liderada pelo social-democrata Luís Montenegro, atual primeiro-ministro, possa levar o próximo governo a expulsar imigrantes considerados indesejados. A reportagem é de João Carlos, a partir de Lisboa.
No próximo dia 18, realizam-se as eleições legislativas antecipadas, a terceira durante os dois mandatos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A campanha eleitoral iniciou oficialmente no passado domingo. A disputa para o cargo de primeiro-ministro é renhida, sobretudo entre os líderes da Aliança Democrática, AD, Luís Montenegro, do Partido Social Democrata.
Eu acredito que nós podemos ter uma maioria maior, que podemos, portanto, reforçar a maioria que temos, uma maioria que nos dará estabilidade a nós e ao país.
E Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista PS, na oposição.
O principal fator de instabilidade política em Portugal é Luís Montenegro. Se por algum acaso ganhar estas eleições, nós não estamos livres de voltar a ter uma crise política em pouco tempo.
Ambos têm como outro principal adversário André Ventura, do Partido Chega, da extrema-direita, que, entre outras bandeiras, entra nesta corrida de novo contra a política de imigração indexada à insegurança, disposto a salvar Portugal.
A grande diferença do país de hoje para o país de há 5 anos atrás é que 2 governos, um do PS e outro do PSD, decidiram abrir as portas indiscriminadamente a toda a gente. Alguns deles sem verificação de cadastro criminal. E hoje o que temos em Portugal não é só um país de imigrantes. É um país de imigrantes e um paraíso de bandidagem que pode entrar impunemente no nosso território.
Dias antes do início da campanha eleitoral, o surpreendente anúncio do governo de Luís Montenegro, por intermédio do ministro Leitão Amaro, porta-voz do Executivo, foi uma espécie de balde de água fria para os imigrantes.
Nas próximas semanas, o que temos pela frente são essas cerca de 18 mil notificações para abandono do território nacional. Devo também alertar que se tratam do primeiro conjunto de decisões. Temos ainda outras 110 mil processos. A maior parte, provavelmente, será deferido.
Esta semana, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, começou a notificar os primeiros 4.500 imigrantes considerados ilegais ou com registro criminal para deixarem Portugal dentro de 20 dias, os quais serão expulsos se falharem os prazos. A notícia, inerente ao que Leitão Amaro diz ser política de imigração regulada, agitou ainda mais o debate político. Uma das bandeiras do programa da AD, liderada por Montenegro, é o controlo dos fluxos migratórios. João Pacheco, empresário angolano há mais de 30 anos em Portugal, vai exercer o seu direito de voto no dia 18. Espera do próximo governo uma solução equilibrada da problemática da imigração desregulada.
Espero que se resolva pelo menos esta questão da imigração que está agora mais na ordem do dia e que se consiga legalizar a maioria maioria dos estrangeiros e angolanos, naturalmente. Sem legalização, não haverá integração. Portanto, como um processo para integração e para que as pessoas façam as suas vidas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigado, João Carlos. Para já perguntamos no nosso espaço do ouvinte como analisa a intenção do governo português de expulsar imigrantes considerados ilegais. Rosário Intepa, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, no norte da província de Sofala, centro de Moçambique, diz que a ideia é boa porque existem imigrantes que manipulam as opiniões daqueles que vão às urnas de voto e fazem escolhas erradas porque não querem ver Portugal a desenvolver. Lucas João nos escreve também da zona centro de Moçambique, concretamente do distrito de Mussurize, da província de Manica, diz que penso que não é o momento para tal operação. O governo português deveria estar concentrado nos outros assuntos. Mais comentários ainda nesse jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo guineense encara com naturalidade a expulsão de imigrantes anunciada pelas autoridades portuguesas e garante estar de braços abertos para receber os cidadãos guineenses eventualmente atingidos por esta medida. A garantia é de Carlos Pinto Pereira, ministro guineense dos Negócios Estrangeiros.
Nós estamos aqui de braços abertos para os receber. Todos nós, e compreendemos perfeitamente aquilo que cada país tem ao nível dos compromissos que assume no quadro comunitário em que se encontra, é de facto importante que a imigração se faça num quadro regular, num quadro legal.
As autoridades portuguesas anunciaram esta semana a notificação de mais de 4.500 imigrantes considerados ilegais ou com registro criminal para deixar em Portugal dentro de 20 dias, os quais serão expulsos se falharem os prazos. A União Europeia e a Guiné-Bissau reataram esta terça-feira as relações políticas suspensas há mais de uma década por alegados desvios democráticos do país africano que a Europa entende ultrapassados. Para o efeito, uma delegação europeia esteve em Bissau durante 4 dias para encontros que culminaram com a retoma do diálogo político e o reforço de investimento europeu no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Carlos Pinto Pereira, chefe da diplomacia guineense, explica que esta retoma,
que representa naturalmente o reconhecimento do esforço que o país está a desenvolver para a sua normalização, para a sua estabilização, para a sua democratização, e isso para nós de facto é muito importante. É importante sabermos que os nossos parceiros também têm, acompanham aquilo que se está a passar e querem dar um sinal positivo de apoio ao desenvolvimento do nosso país.
E neste capítulo de apoio ao desenvolvimento, a União Europeia vai financiar projetos na Guiné-Bissau no valor de 18 milhões de euros. A sociedade civil angolana propõe a criação de tribunal eleitoral para as eleições gerais de 2027 e a transmissão em direto de todos os atos da Comissão Nacional de Eleições. A proposta foi apresentada esta terça-feira e subscrita por 12 organizações e 17 cidadãos e visa assegurar a despartidarização, respeito à Constituição, separação de poderes, transparência e prestação de contas pelos órgãos de gestão eleitoral. O principal partido da oposição angolana, a UNITA, anunciou ontem a realização de uma vigília, amanhã, quinta-feira, em frente da Rádio Nacional de Angola, para refletir sobre a situação da liberdade de imprensa e de expressão no país. Entre 2023 e 2024, Moçambique registrou 60 casos de violações graves à liberdade de imprensa. A denúncia é do MISA Moçambique. Das violações, o MISA aponta agressões físicas, intimidações contra jornalistas e apreensão de equipamentos de trabalho.
DW África. Deutsche Welle.
5 anos após assumir o poder, a junta militar do Mali dá sinais claros de que pretende permanecer no poder por muito mais tempo. O general Assimi Goïta, atual presidente de transição, poderá continuar até 2030 sem eleições. A decisão foi aprovada por uma conferência nacional organizada pela própria junta e boicotada pelas principais forças da oposição. Entre as decisões está a revogação da lei que regula os partidos políticos, aprovada em 2005. Também foram aprovadas novas regras para a formação, financiamento e direção dos partidos políticos. Por exemplo, para fundar um novo partido serão exigidos 100 milhões de francos CFA, o equivalente a cerca de 150 mil euros. A oposição reage com indignação. Acusa a junta militar de tentar eliminar a democracia e ignorar a Constituição do país. No Togo, o líder do partido USR, União para a Salvaguarda da República, lembra que o Mali tem uma Constituição que protege o multipartidarismo e que exigir milhões para fundar um partido é inédito no mundo. A Conferência de Bamako desta semana propôs limitar a 5 o número de partidos autorizados no Mali. Também foi proposto um montante de 250 milhões de francos CFA, cerca de 380 mil euros, para a candidatura às eleições presidenciais. O ex-ministro Mohamed Salia Touré diz que esta posição é um erro histórico. Por seu turno, Amidou Doumbia também afirma que a proposta fere com a Constituição aprovada em 2023. Há uma intenção política que consiste em esvaziar o papel dos partidos políticos na vida pública. A Amnistia Internacional condena todas as tentativas de limitar os direitos políticos do Mali. Ousmane Diallo é pesquisador da organização. Estamos diante de uma tentativa clara de silenciar a oposição e bloquear os caminhos para aqueles que estão se preparando. Desde abril de 2024, todas as atividades políticas estão proibidas no Mali. A junta também quer acabar com o que chama de nomadismo político, ou seja, a mudança de filiação partidária durante um mandato. Boulane Baro, membro do CNID, partido do antigo ministro Moutanga Toul, fala de uma tentativa de manipulação. É como se fosse criado um vazio jurídico que já não favorece a organização dos partidos políticos. Todas estas propostas aprovadas pela Conferência de Bamako serão analisadas pelo Conselho Nacional de Transição, criado e controlado pelos militares após os golpes de Estado de 2020 e 2021. Muitos críticos temem que o Mali esteja caminhando para o fim da democracia conquistada com tanto esforço após a Revolução de 1991.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
O conclave papal inicia esta quarta-feira e realiza-se com o máximo secretismo. Os cardeais com direito ao voto reúnem-se na Capela Sistina, no Vaticano, à porta fechada, para eleger o sucessor do Papa Francisco. Depois da celebração de uma missa, os cardeais vão em procissão até a igreja. De seguida, começam as votações sob regras restritas de segurança e isolamento para escolher a pessoa que vai ocupar o cargo mais importante da Igreja Católica, como reporta Catarina Martins.
Isolados do mundo exterior, os 133 cardeais eleitores oriundos de 71 países dos 5 continentes juram sigilo e arriscam a excomunhão se não cumprirem. No primeiro dia do conclave papal, podem realizar apenas uma votação, sendo necessária uma maioria de 2/3. Caso não seja conclusiva, nos dias seguintes são efetuadas 4 votações, 2 de manhã e 2 à tarde. Se ao fim de 3 dias os cardeais ainda não tiverem chegado a acordo, o processo eleitoral é suspenso por um dia para orações e discussões informais.
Não posso falar sobre isso porque são coisas que dizemos entre nós.
Palavras do cardeal Fridolin Ambongo Bissungu. A cerimónia realiza-se na Capela Sistina com um grande secretismo. Os participantes no conclave estão proibidos de comunicar ou receber qualquer informação do exterior, como ressalta Miles Pantendon, da Universidade de Oxford.
Ironicamente, sabemos muito mais sobre o que se passava nos conclaves há 500 anos, porque todas essas cartas estão nos arquivos do Estado em Paris, Viena, Madrid, etc. Ao passo que, atualmente, a Igreja é muito melhor a manter as coisas em segredo. É por isso que todos os cardeais têm de deixar os seus telemóveis antes de entrarem na Capela Sistina.
Terminado o processo eleitoral, os boletins de voto são perfurados e queimados no forno cilíndrico existente na Capela Sistina e visível da Praça de São Pedro. Da chaminé sairá fumo preto se os cardeais não tiverem chegado a acordo, ou branco se tiver sido eleito um novo Papa. O primeiro sinal de fumo do conclave deverá sair da Capela Sistina a partir das 19 horas desta quarta-feira. Quer Francisco, como seu antecessor, Bento XVI, foram eleitos em 2 dias. Mas a eleição papal mais longa da história da Igreja durou 1.006 dias, de 1268 a 1271. Catarina Martins, DW.
DW. Notícias.
Para já, notícia que dá conta de que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, instou nesta terça-feira a administração Trump a manter-se longe da política interna do seu país após um forte apoio dado por várias autoridades norte-americanas ao partido da extrema-direita AfD. O presidente chinês Xi Jinping inicia hoje uma visita oficial à Rússia com uma agenda marcada por conversações, assinatura de documentos e a presença na parada militar em Moscovo para assinalar o dia da vitória. O líder chinês vai estar no território russo até próximo sábado. Milhares de pessoas são esperadas hoje em Brasília após convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro para pedir anistia para o próprio, para quem é acusado de planear e a tentativa de golpe de Estado, para quem invadiu os 3 poderes. Também é notícia de que pelo menos 8 civis morreram e 35 ficaram feridas esta madrugada em bombardeios da Índia no Paquistão, informou o exército paquistanês. No entanto, as autoridades indianas negam ter atingido civis, mas confirmam ter bombardeado 9 supostas bases terroristas no Paquistão em represália a um ataque armado cometido em 22 de abril contra turistas na parte da região de Cachemira, que administra. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já manifestou-se preocupado com este ataque e pediu a máxima contenção militar entre os 2 países. A União Europeia pediu ontem que Israel permita ajuda à faixa de Gaza face à situação humanitária insustentável. No futebol, dou-lhe conta de que o Inter Milão é o primeiro finalista da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. A formação italiana eliminou o Barcelona nas meias-finais, vencendo na noite de ontem por 4-3 em partida da segunda mão. Na primeira mão, as duas equipas tinham empatado a 3 bolas. Esta noite joga-se a segunda e última meia-final entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal. Os parisienses estão em vantagem na eliminatória. Venceram o primeiro jogo por 1-0.
DW. Espaço do ouvinte.
Como analisa a intenção do governo português de expulsar imigrantes considerados ilegais? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Continuamos a receber muitos comentários. Afonso Massunga diz que em Angola e Moçambique há muitos estrangeiros portugueses que não atualizam os seus documentos, mas ninguém foi deportado. Então, se querem começar com a guerra, vamos a isso. Já Miguel Paulo diz que aqui em Moçambique também faremos o mesmo com os portugueses, ou seja, os portugueses serão expulsos. Luís Minuzzoni diz que a campanha política, os políticos, os seguidores e também os utilizadores do erário público sempre usam discursos e métodos para atrair as massas. Fiquem atentos porque nos vossos bolsos sempre sairá dinheiro para pagar regalias a esses sugadores. Para já termina esse jornal. Eu sou Amos Fernando, volto numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e tenha uma boa quarta-feira.